Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo o violonista André Godinho. Ele recentemente concluiu o seu bacharelado em violão aqui pela UFRGS. Durante sua formação na universidade, foi bolsista e organizador do Festival de Violão da UFRGS por 3 edições e atuou por 2 anos como professor do projeto Alfabetização Musical e Ensino Coletivo do Violão. Mantém o Porto Madeira Duo de Flauta e Violão, dedicado à música brasileira com composições próprias e arranjos. Também acaba de criar a Maré, produtora musical atuante em segmentos como gravação, produção, sound branding e música ao vivo para eventos. Ouvimos o primeiro movimento de From Kakadu, composição de Peter Skultorp, em registro feito ao vivo com o violonista André Godinho, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade. Bom dia, André. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar participando aqui.
André, começa me contando do início, como é que a música entrou na tua vida?
Bom, meu pai, ele era músico profissional, ele foi músico profissional por uma parte da vida. Então, essa questão da música veio desde cedo, assim. Eu cresci ouvindo ele tocar, né? Quando eu já cheguei na idade, assim, de já era criança, ele não tocava mais profissionalmente, mas sempre teve instrumentos em casa. Então, ele sempre tocou violão, contrabaixo, violino. E, de certa forma, isso me influenciou muito, assim, pra...
Os instrumentos estavam todos ali à disposição.
Exato, e é interessante que eu era muito criança nessa época, eu não me interessava muito. Eu não lembro, pelo menos, de ter um interesse, assim, num instrumento. Isso surgiu só mais tarde, assim, quando a gente assistia bastante DVDs e bastante, ouvia bastante música, assim. E eu lembro que uma das coisas que me despertou foi ouvir um flautista, que é o Pedro Eustache, que ele tocava com o Ianni. Música, composição que mescla o erudito com o popular, e aquilo me chamava muita atenção. Então, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu queria ser flautista. Inclusive, foi aí que eu comecei a ter aulas de música. Eu fui, procurei na minha escola, onde eu estudava, a gente morava em Montenegro. E a partir daí eu comecei a fazer isso, daí acho que cerca de 2 anos de flauta doce, para poder depois passar para uma transversa, se eu gostasse daquilo. E no fim das contas, eu acabei indo pro violão, assim, porque meu pai tocava violão, então era um instrumento que estava mais acessível. Eu fui me interessando por guitarra e a partir dali não parou mais. Quando a gente morava em Montenegro, teve uma... A gente chegou de viagem um dia e a gente descobriu que a nossa casa, nosso apartamento, tinha sido arrombado. Então, um dos instrumentos que levaram foi a guitarra que meu pai tinha. E o meu interesse por tocar guitarra surgiu justamente depois disso, assim. Acho que uma forma subconsciente, assim. Mas eu fiquei muito, tipo, queria tocar, não tenho instrumento. Então, o violão era o que tinha, né? Então eu comecei a tocar violão e logo em seguida eu ganhei uma guitarra e comecei a tocar guitarra também.
E André, tu tiveste uma experiência grande, talvez representativa, assim, nessa fase da tua vida com música nativista. Como é que foi isso? Como é que tu entrou nesse repertório?
A música nativista surgiu um pouco depois, já quando eu voltei a morar na minha cidade natal, que é Lagoa Vermelha. E frequentando a cidade, tinha vários amigos que participavam de CTGs. Então, a minha família também, meu pai e minha mãe se conheceram nesse grupo que eu comecei a participar. Então, a minha ideia era ir lá para querer tocar violão, né, e cantar. E o pessoal começou a me incentivar a dançar. Então, tipo, eles falaram, não, se tu vai querer tocar, tu tem que dançar também, né? E eu acabei indo lá, acabei dançando um certo tempo, e depois disso eu, não, foquei só na questão do tocar, que era o que eu gostava, né? Então, nesse meio, eu participei, assim, de diversos concursos, onde eu tive premiações, assim, isso quando eu tinha 15, 16 anos. Era mais concursos de intérprete vocal. O violão, nesse meio de concursos, assim, nativista, é muito pouco os lugares que tem, os festivais que tem. Então, nesse meio eu conheci outras pessoas também, eu já participei de, assim, eu tive a oportunidade de vir de palco com músicos como Luiz Marenco. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito legal. Eu participei, inclusive, do Festidança, que foi um festival de dança que aconteceu em Arequipa, no Peru. Então, a gente foi o grupo que foi representar o Brasil nesse festival, e para tocar a música gauchesca, né? E a partir daí a gente também expandiu para tocar sambas e outras músicas do Brasil mesmo, que representasse a cara do Brasil. Mas isso me abriu vários caminhos, assim, que eu pude ter a oportunidade de tocar, assim, e conhecer o Rio Grande do Sul.
E foi nesse contexto, André, que começou a se colocar a tua relação profissional com a música, ou um desejo nesse sentido?
Foi, sem dúvida. Nessa época eu já, por ser uma cidade pequena e um grupo pequeno que não tinha muito incentivo financeiro, eu acabava tocando, assim, por, às vezes, quando podiam pagar, me pagavam. Mas aí sim surgiu a questão de chamarem, ah, vamos chamar o André, que ele vai tocar violão e vai ajudar a cantar e também. E com certeza foi aí que eu comecei a tocar mais, e tocar em... Eu já toquei em grupo de pagode, eu já toquei em bar. Então, com certeza, aí foi onde começou a expandir. Eu comecei a trabalhar com outras coisas também, não só com o tocar, mas eu pensava nos arranjos que a gente estava fazendo. Eu começava a mexer com equipamento de som, então às vezes eu fazia o som para esses ensaios que a gente fazia, ou se tinha alguma outra banda que ia tocar, eu ia lá e fazia o som para eles. Então foi um... Aí sim começou a questão profissional da coisa.
E uma experiência ampla em atividades possíveis dentro da música, assim. E o violão clássico? Quando é que tu entraste em contato com essa tradição, assim?
O violão clássico, eu não tenho certeza como ele surgiu. Eu lembro do meu pai falando que eu deveria ouvir um violonista chamado André Segovia. Mas eu não lembro de ter, assim, realmente aquilo ter me chamado muita atenção. Assim, eu lembro que eu assisti os vídeos e eu... Ok, mas ainda preferia o rock. Então, quando eu comecei a tocar nesse meio nativista, tem, assim, inúmeras maneiras de tocar esse repertório. E uma das maneiras que mais me chamava atenção era dos violonistas que tocavam os solos, mas eles tocavam de uma maneira limpa, uma maneira muito, uma técnica mais apurada. Então o violão gaúcho, assim, ele tem aquela questão do som sujo, assim, daquela coisa rítmica e tal, mas o que me chamava atenção era justamente a limpeza. E a partir daí eu lembro que teve um momento assim que eu perguntei pro meu pai, como que eu devo tocar a posição da minha mão direita? Eu devo imitar o fulano ou o ciclano? Ele, não, tu tem que fazer a postura de mão de determinado jeito que vai te permitir tocar outras coisas. E era exatamente a postura que a gente usa hoje para tocar o violão clássico, assim. Então, se eu não tivesse tido aquele momento, talvez teria tido toda uma dificuldade para voltar atrás e refazer a técnica.
Thank you.
ouvimos a Suíte Amores, de André Godinho, com ele mesmo ao violão, movimentos Momento, Espinho e Ilusão. O André Godinho é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. André, tu no final do ano passado te formaste, né? Concluíste teu bacharelado aqui no Departamento de Música da UFRGS. Enfim, nesse momento, que balanço que é possível fazer do significado dessa formação dentro da universidade para a tua trajetória até aqui?
Bom, eu tive uma trajetória um pouco longa, porque eu comecei a estudar o violão clássico em Passo Fundo. Eu frequentei um ano e meio do curso de música, fazendo bacharelado em violão em Passo Fundo. E eu vi que, assim, eu não estava me sentindo totalmente contemplado com as questões do violão mesmo, assim, da música. E eu senti necessidade de estudar num lugar que eu tivesse mais contato com violinistas, assim, de um nível mais avançado, assim, né? Na questão de tanto de carreira como de técnica. Enfim, e a partir disso eu meio que desisti do curso lá, assim. Então, já é difícil para... Geralmente já é difícil para um jovem chegar para a família e dizer: não, eu quero estudar música. Sempre tem aquela questão de: não, mas vai fazer outra coisa e depois tu estuda música, né? E eu bati o pé e, de certa forma, quando eu cheguei nesse terceiro semestre, que eu percebi que não era bem aquilo que eu queria ainda, foi meio assim desafiador, porque eu tinha que realmente mostrar que eu era capaz de continuar. Então, no fim das contas, deu tudo certo, assim, eu consegui a transferência para a UFRGS e eu comecei o curso de novo, assim. Eu pedi aproveitamento mínimo, assim, das cadeiras que eu já tinha feito lá. E então foi todo um processo aqui que foi incrível, assim. Eu saí de uma cidade do interior, um estilo de vida totalmente diferente, para vir morar aqui sozinho, assim, em questões, assim, de um mês. Então foi bem desafiador tudo.
Tu foste aluno do professor Daniel Wolff.
Sim. Eu conheci o Daniel em Passo Fundo, quando ele foi dar uma... Ele foi fazer um concerto e ele aproveitou e passou na universidade para fazer uma oficina. E naquela época eu já estava, assim, sendo incentivado pelo meu professor, que estava aula atualmente lá, a procurar algo, assim, que me contemplasse mais. E foi aí que eu olhei, assim, para o Daniel e eu falei: eu preciso estudar com esse cara. Então todos os meus esforços que eu fiz foi justamente para estudar com ele, assim. E no fim das contas, assim, quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu tinha passado nas provas específicas, teve aquela... A gente faz aquela reunião sempre no início de cada curso para definir o professor, assim. E no momento que ele falou, assim, que ele queria que eu fosse o aluno dele, isso me deu, assim, uma felicidade muito grande, assim, porque foi, assim, digamos, por ele, um dos motivos de eu ter vindo para cá.
Bom, e aí tu fizeste o curso terminando com laurea acadêmica, ou seja, assim, depois de ter convencido a família que era a música que tu queria fazer, daí vai para Passo Fundo, não é bem isso, vou para UFRGS, bom, agora eu vou fazer isso aqui da melhor maneira possível. Era isso, assim, que significava vir para cá.
Eu sempre fui de querer ter o melhor desempenho, assim, nas coisas que eu me propunha a fazer. Então, desde que eu era criança, eu sempre tinha uma... Eu ficava muito, muito mal se eu tirasse uma nota ruim, né? Então, aqui na universidade, eu senti a necessidade de pelo menos, cumprir com o objetivo de chegar e me formar com, assim, dar o meu melhor, assim. E olhando para trás, eu acredito que eu pequei em muitas coisas, assim, de não aproveitar, mas que, de qualquer forma, serviram muito da bagagem que eu tenho hoje, assim.
Tu participaste de um projeto chamado Alfabetização Musical e Ensino Coletivo do Violão, então, coordenado pela professora Flávia Domingues Alves, agora aposentada. Então, tu tiveste uma prática de ensino, prática pedagógica no teu instrumento.
Esse curso, Alfabetização Musical, ele surgiu dentro de uma cadeira na UFRGS, que era a metodologia do ensino do violão. E essa cadeira fazia anos que não era oferecida para os alunos. E foi uma questão acho que de sorte, porque a professora Flávia resolveu abrir essa cadeira, justamente no ano que eu entrei. Então eu lembro de, nos 3 primeiros dias na URGS, e ela vinha falar: ah, vocês querem fazer essa cadeira aqui? Ela é muito bacana, ela faz tempo que não é oferecida. E eu pensei: tá bom, vamos fazer isso aí. E a partir disso, a turma começou grande e foi reduzindo. E no segundo semestre a gente tentou implementar um curso de alfabetização musical que a própria professora Flávia tinha estudado há muito tempo atrás com o próprio criador do método, que é o violonista Jorge Zárate. Então, isso foi um aprendizado muito grande, porque eu pude aprender diretamente com quem tinha estudado aquele método, e a gente viu que funcionava muito bem. E a procura, assim, foi tão grande que a gente abriu mais turmas. A gente teve muitas turmas que a gente ocupava toda manhã da sexta-feira, e depois de um tempo, as sextas-feiras e os sábados foram todos preenchidos, e foi um dos cursos, assim, que maior teve procura na URGS.
Aberto à comunidade.
Aberto à comunidade, sim.
Outra dimensão da tua experiência aqui dentro da universidade foi a participação na produção do Festival de Violão da URGS. Como é que... Tu participaste por 3 edições consecutivas. Enfim, conta um pouquinho dessa experiência.
Quando eu entrei em 2014, o professor Daniel, que coordena o festival, ele estava procurando por um novo bolsista. E então ele pediu se os alunos dele tinham interesse. E eu disse que sim, mas eu já tinha levantado algumas questões, assim, que eu estava precisando estudar mais naquela época, assim. E ele preferiu dar a bolsa para outro aluno. E aí ele disse: tá, André, você vai estudar, então, numa próxima, a gente vê. E aí surgiu a oportunidade no ano seguinte. Ele me convidou para ser bolsista, eu topei na hora. E isso foi um aprendizado muito grande, porque eu tive contato com toda a questão de como produzir um evento, desde a parte da contratação dos músicos, desde a parte de montar toda a documentação necessária, os currículos, tradução, toda essa parte burocrática, mas também a questão do contato com esses músicos, que são referências para quem estuda violão. Então, assim, ter um contato com eles na questão da logística, assim, porque a gente era os bolsistas que entravam em contato com esses músicos ou com os produtores deles para programar tudo. Então, isso foi um aprendizado muito grande. E fora o contato pessoal com eles que a gente tinha. Isso é uma coisa incrível, porque a gente aprende como as pessoas, como esses músicos se portam, como esses músicos como esses músicos levam a carreira deles a sério, a questão toda profissional, que é uma coisa que a gente não vê nas cadeiras da universidade, por exemplo, essa questão ética e profissional. E é uma coisa que, fazendo esses 3 festivais, eu consegui aprender muito.
Sim, o festival é o ambiente perfeito para tu ter o tipo de contato que tu disseste que veio a Porto Alegre buscar, assim, né? Com um ambiente violonístico, com um ambiente profissional do violão, de diversas partes do mundo, assim, né?
Essa questão do contato profissional, quando eu morava em Lagoa Vermelha, eu não tinha referências. Então, talvez um dos motivos, assim, de eu ter seguido nessa questão do violão clássico foi justamente por não ter com quem tocar. A gente não tinha músicos para fazer esse tipo de música, ou a música instrumental. Não, é muito raro acontecer isso numa cidade do interior. E mesmo em Passo Fundo, como o curso era noturno, e eu não morava em Passo Fundo, eu ia todo dia para lá. É algo que você vai para estudar, e não tem tempo para fazer outras atividades, para tocar de verdade. Então, vindo para cá e podendo mergulhar nesse universo, isso proporcionou muitas oportunidades de tocar e de assistir e de aprender.
E agora, André, tu está envolvido na produção, na edição, finalização, enfim, de um documentário sobre o Festival de Violão da URGS. E aí já, assim, também desenvolvendo ou colocando em ação uma disposição, uma vontade tua de trabalhar também com vídeo.
É engraçado porque eu sempre tive essa questão do audiovisual comigo. E é uma coisa que eu não percebi até pouco tempo atrás. Nessa época eu comecei a tocar guitarra. Eu lembro que antes de eu estudar e preparar uma música, assim, num nível apresentável, eu já começava, já pegava uma câmera que a gente tinha em casa, eu já começava a montar o fundo, assim, a gente tinha alguns tecidos, meu pai gravava vídeos naquela época, assim, de forma amadora, né? Mas eu começava a pensar na composição, assim, para fazer efeitos depois, e o que eu passava o tempo, mais tempo fazendo era fazendo as duas coisas. Ao invés de eu estudar ou tocar, não. Eu pegava e eu ia me gravar sem estar pronto, assim. Então, foi há pouco tempo que eu percebi que isso tá junto, de certa forma, com essa minha vivência na música. Então, poder realizar esse documentário foi algo, assim, que valeu muito a pena, assim.
Thank you.
ouvimos o primeiro movimento, Pompeia, da suíte Buenos Aires, de Máximo Diego Pujol. A interpretação foi do Porto Madeira Duo, formado pelo violonista André Godinho e pelo flautista Daniel Zuckmann. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o violonista André Godinho. E André, enfim, recém-formado aqui na graduação em Música da UFRGS, como é que tem sido esse momento profissional agora para ti, de entrada no mercado de trabalho? Em que projetos tu está envolvido nesse momento?
É curioso pensar, porque eu meio que deixei o violão um pouco de lado. Porque eu tinha uma ideia de seguir uma carreira acadêmica no violão e, assim, no último semestre do curso eu percebi que não era bem isso que eu queria fazer agora. E porque acabou surgindo outras possibilidades, assim, que no momento me agradavam mais. Então, com isso eu acabei criando uma produtora de música chamada Maré, que a minha ideia era poder... Ela, na verdade, é um reflexo meu. É onde eu posso, digamos, elaborar todos os projetos que eu tenho, assim, desde a parte da composição, da parte de arranjos, da parte de produção e gravação musical, que eu trabalhei muito com isso em home studio, tanto na parte de música ao vivo e na questão da música para publicidade também.
E, paralelamente, também tu mantém um duo de flauta e violão.
Eu mantenho com o flautista Daniel Zuckmann, o Porto Madeira Duo, e, de certa forma, ele está inserido também na Maré, porque o nosso repertório se propõe a justamente essa música para eventos, assim, música para ser tocada em ambientes formais, mas também em ambientes informais, não a música de concerto, necessariamente. Então, a gente elabora arranjos de músicos consagrados do Brasil, assim, Djavan, Dominguinhos, Tom Jobim, e a gente faz uma versão para violão e flauta, assim. Então é algo que eu considero que se adapta muito fácil em vários lugares, assim. E se insere também muito bem na questão da produtora em si.
Muito bem. André, infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais da tua trajetória.
Eu que agradeço a oportunidade, Ana. Foi um prazer imenso estar aqui conversando contigo e podendo contar um pouco dessa minha história, né? Na música, que tem tantas vertentes, né, que é meio difícil condensar em pouco tempo isso.
E que tá só começando ainda, né?
Assim espero.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da UFRGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@ufrgs.br. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.ufrgs.br.